por décadas, o futebol brasileiro ele foi contado por homens.
Como assim um projeto de escola de futebol só para mulheres vai dar certo? Então a gente teve alguns potenciais sócios investidores que no final decidiram não investir.
A gente sempre escutava uma outra piadinha, Maria Machão, então era até difícil de conseguir entender o porquê que eu não podia jogar futebol.
Quando falamos da história das mulheres dentro do futebol, os avanços são muito recentes. Conquistar espaço dentro de um esporte que tradicionalmente é vinculado aos homens exige, além de muita competência e talento, um movimento de resistência. Uma quebra de barreiras que, não se engane, ainda hoje impede que muitas pessoas façam o que amam. Resquícios de uma cruel realidade vivida por quase 40 anos no Brasil. Entre 1941 e 1979, o chamado País do Futebol proibia as mulheres de praticarem o esporte.
Quando falam muitas vezes comigo, né, isso é muito comum no futebol, que o Brasil é o país do futebol, eu me pergunto, que país do futebol é esse que proibiu mulheres por décadas de jogar futebol? O Brasil pode ser o país do futebol masculino, e tudo bem, mas não é o país do futebol, porque não respeitou a história das mulheres até o fim da década de 70. O Brasil era tricampeão mundial na Copa do Mundo masculino na década de 70 e as mulheres eram proibidas de jogar no país.
A indignação nas palavras da narradora da Globo, Isabelle Moraes, mostra a necessidade de mudanças ainda mais profundas. Natural de Itamarandiba, no interior de Minas, ela batalhou muito para ocupar hoje um lugar de destaque no jornalismo esportivo. Apesar de todas as dificuldades financeiras e de preconceito, Isabelle alcançou grandes feitos na carreira. Foi a primeira mulher a narrar uma partida de futebol no Rádio Mineiro e estava entre as três a serem as primeiras a narrarem uma Copa do Mundo na televisão. Consciente de todas as barreiras que enfrentou, Isabelle não se cansa de lutar pelo reconhecimento de meninas e mulheres.
Por décadas, o futebol brasileiro ele foi contado por homens. Os grandes momentos do futebol brasileiro eles estão nas vozes dos homens. Eles foram eternizados por homens. E por que as mulheres não estavam contando essas histórias? Porque a gente não pode simplesmente chegar no estúdio, puxar o microfone e falar. A gente precisa de oportunidade.
E quando falamos da presença feminina, da luta por espaços dominados por homens, isso se estende também para o empreendedorismo. Segundo dados do IBGE, até o terceiro trimestre de 2022, o Brasil tinha mais de 10 milhões e 300 mil donas de negócios. Apesar de parecer alto, o número representa apenas 34% de todos os empresários do país. Os homens são quase o dobro, mais de 19 milhões de empreendedores. E mesmo sendo mais escolarizadas, 28% das mulheres têm ensino superior, enquanto 17% dos donos de negócios têm essa formação, elas ganham, em média, 16% a menos que os homens. A analista do Sebrae Minas, Bárbara Castro, ressalta a importância de valorização desse público.
Inclusive, o Sebrae possui um programa chamado Sebrae Delas para fortalecer o empreendedorismo feminino e o que se espera, né, para frente. E políticas públicas, que ações, projetos sejam desenvolvidos para fortalecer os negócios, principalmente no caso das mulheres, que ainda não têm uma presença tão forte quanto a dos homens.
Agora imagine comigo, diante desse cenário, mulheres decidirem empreender no futebol feminino para garantir o próprio sustento. Pois duas amantes do esporte decidiram ousar e contar essa história, baseadas em dados como do estudo da Kantar Ibope, que mostra que as mulheres já representam 44% dos fãs de futebol no Brasil. Uma delas é Júlia Vergueiro, que abandonou uma carreira tradicional para empreender com o futebol feminino em um mercado que basicamente não existia. E o primeiro obstáculo já veio logo dentro de casa.
Minha mãe odeia que eu conte essa história hoje em dia, mas é verdade, porque ela foi a pessoa que na época falou: nossa, mas eu tenho certeza dessa decisão para fazer futebol feminino. Tinha o menor sentido na cabeça dela. Muitas pessoas tinham esse questionamento que a minha mãe tinha, de como assim um projeto de escola de futebol só para mulheres vai dar certo.
Jogadeira. Desde pequena, muito preconceito.
A história de sucesso de Júlia foi construída ao lado de Fernanda Luiz, que é natural de Belo Horizonte e se mudou para São Paulo a trabalho. Diante das dificuldades para se adaptar a uma nova realidade, ela encontrou no futebol feminino um lugar de acolhimento.
Comecei a criar um carinho muito grande pela modalidade a partir dessa conexão, né, mais pessoal. Isso fez toda a diferença para mim quando eu mudei para cá, né? Mas depois foi para o âmbito profissional também. também que eu comecei a trabalhar com as meninas, essa parte do empoderamento.
Agora a menina já virou mulher, tá correndo atrás do sonho e sabe o que quer. Driblando as dificuldades, deixando pra trás. Com orgulho é jogadora e amo o que faz.
Júlia e Fernanda se uniram para desenvolver um projeto que buscava revolucionar o mercado e também a vida de tantas meninas. Em 2021, elas criaram a Nossa Arena, o primeiro espaço para práticas esportivas exclusivo para mulheres do país, que fica em São Paulo. São 8.500 metros quadrados dedicados apenas a elas. A iniciativa surgiu a partir da necessidade de se construir um lugar confortável e acolhedor para o público feminino, que sofre para ocupar as quadras e campos dominados pelos homens.
A gente fala que a gente já conhece bem quais são as dificuldades de ser uma mulher, uma menina que quer praticar futebol, e principalmente de encontrar um espaço que seja seguro, onde a gente se sinta confortável para poder fazer o que a gente ama, sem preconceitos, sem julgamentos, enfim.
Um local seguro para quem sempre ouviu, quando criança, que não poderia jogar bola, uma assistente de marketing, Carla Santana, que hoje frequenta a Nossa Arena.
Na época de escola, sempre estava ali envolvida no meio dos interclasses, mas nunca participava efetivamente do campeonato. Até porque sempre foi um ambiente muito dominado por meninos, né? Então não havia esse incentivo das mulheres participarem. A gente sempre escutava uma outra piadinha, Maria Machão, então era até difícil de conseguir entender o porquê que eu não podia jogar futebol.
Mas se estamos falando de duas realidades majoritariamente vinculadas aos homens, o caminho, obviamente, não seria fácil. Até o lançamento do projeto, muitos desafios se apresentaram, a começar pelas incertezas que já estão ligadas ao fato de quererem empreender em uma área ainda não consolidada. Porém, Júlia e Fernanda se viram diante de um outro obstáculo, o de conseguir investidores. Esses duvidavam das possibilidades de retorno de um negócio comandado por mulheres e voltado exclusivamente para mulheres, como conta a Fernanda.
E alguns nem entraram como investidores porque acharam que o negócio não era tão promissor assim, porque a gente nunca arredou o pé de que seria um projeto que seria só para futebol feminino e esportes femininos em geral, né? Então a gente teve alguns potenciais sócios investidores que no final decidiram não investir.
4 meses. Esse foi o tempo necessário para que a iniciativa se provasse um verdadeiro sucesso. A maioria dos horários nobres, que são os noturnos no meio de semana, foram todos ocupados em apenas 120 dias de existência da Nossa Arena. Afinal, era o que muitas meninas e mulheres esperavam há tempos. Não à toa, muitos times, coletivos e projetos sociais se interessaram pelo espaço e começaram a treinar por lá. É o caso do Namasfoot, que se define como um time de mulheres com uma paixão única: jogar bola. A iniciativa surgiu com a psicóloga Jéssica Trindade e mais 4 amigas que sonhavam em ter um ambiente favorável para se dedicarem ao futebol.
A gente começou com 16 meninas e logo no segundo mês a gente já teve um número de 36 meninas que estavam jogando com a gente, né? A gente já chegou a ter 48 meninas jogando, ocupando as nossas 2 quadras.
Hoje, a Nossa Arena recebe mais de 700 mulheres semanalmente para treinos nas quadras de futebol e esportes de areia, com direito à fila de espera dos times que querem ocupar o espaço. Entre a fundação em 2021 até este ano, o negócio viu o faturamento anual crescer exponencialmente. Hoje, os valores ultrapassam R$1.800.000, número 60% maior do que no primeiro ano de operação. A Nossa Arena veio para provar que Fernanda, Júlias, Carla, Jéssicas e tantas outras meninas e mulheres podem sim jogar futebol ou que elas bem entenderem. E que um espaço de acolhimento onde as pessoas se sintam confortáveis é parte fundamental de um negócio de sucesso, independente da área em que ele esteja inserido.
Eu conto muito a história de mulheres, né, que vêm aqui e não estão no padrão de corpo, né, que hoje a gente vê aí nas redes sociais, e que viram pra mim e falam: Fê, pela primeira vez eu me senti à vontade de jogar num dia de sol, só de top, porque em outros lugares eu fico constrangida. Eu acho que esse acolhimento que a gente conseguiu implementar aqui na Arena também, grande parte do nosso sucesso, assim, sabe?
E as iniciativas voltadas para o futebol feminino estão espalhadas por diversas partes do Brasil, mostrando o poder do esporte praticado por elas. A cada dia, novas escolas, novos times e coletivos surgem buscando uma reparação histórica. E há espaço para todas, que finalmente podem realizar o sonho de jogarem o que quiserem, como é o caso da jornalista e roteirista Mônica Azevedo, de 61 anos.
Eu jogava com os meninos e meninas na rua, pois na minha adolescência o futebol feminino ainda era proibido. Eu pensei até na época em fazer educação física, mas nem a disciplina de futebol estava disponível para mulheres. Mas a verdade é que nós não podemos mais aceitar nenhum preconceito contra o futebol feminino. A gente já teve uma desvantagem de 40 anos sem jogar. Agora, cara, é bola pra frente. O futebol feminino chegou pra ficar.
Se você abrir o dicionário Michaelis e procurar pelo verbete coragem, vai encontrar a seguinte definição: força ou energia moral diante do perigo, atributo de quem tem determinação para realizar atividades que exigem firmeza. Ao escolher empreender no futebol feminino, Ludi Rodrigues precisou de força para enfrentar preconceitos e determinação para quebrar barreiras. Ela reuniu toda a coragem que tinha para criar a Lobas Academy, uma escola de futebol feminino em Belo Horizonte com staff formado 100% por mulheres.
Muito não, né, de não deixar a gente abrir uma escolinha. Isso é um obstáculo para a gente tomar muito não. Eu já tive situações de outras escolinhas invadirem o nosso campo por conta dessa mesma situação. Já escutei que banheiro feminino é um privilégio. É um privilégio a gente ter o banheiro feminino. Já vi cena, infelizmente, de homens, né, se tocando dentro de banheiros que a gente estava treinando no campo.
Apesar de todas as dificuldades e de situações constrangedoras como as relatadas por Ludi, a Lobas cresceu e hoje é uma verdadeira família, o que significa segurança, acolhimento e amor. O espaço garante que pessoas como a Mônica, que foi proibida de praticar o esporte por muitos anos, possam dizer com um sorriso no rosto que finalmente chegou a vez delas. Com um público fiel, a Lobas tem um objetivo simples: fazer com que meninas e mulheres também se sintam jogadoras caras.
O importante é a gente transformar as meninas, sabe? Através do esporte, através do futebol. Empoderar elas para que elas tenham confiança. Empodere elas, né? Eu falo que são as jogadoras caras, né? Então, transformar essas meninas em jogadoras caras. E essa é a ideia, que elas se sintam jogadoras caras.
E a professora Eliane Sabino e a filha Esther, de 9 anos, se sentem exatamente assim quando treinam com a Lobas. Uma paixão pelo futebol que começou com a filha e passou para a mãe. Hoje elas treinam juntas o esporte, em uma experiência regada por muito amor.
Treinar com ela é fantástico, né? Ter essa troca entre nós duas, né? A gente troca experiência, vamos conversando no carro. Quando acaba o treino dela e o meu, ela me dá dicas. Mãe, bate a bola mais assim. Não, mãe, faz assim. E eu falo com ela: você vai ser o que você quiser ser e estou aqui para te dar todo o suporte necessário.
O mercado já deu provas suficientes de que é possível sim investir no futebol feminino e ao mesmo tempo ter um negócio de sucesso. Os desafios, claro, ainda são muitos. O caminho é longo, mas o primeiro passo já foi dado por mulheres que tiveram a coragem de ousar e de resistir. Os resultados reafirmam que o empreendedorismo tem um papel social fundamental na vida de muitas pessoas, garantindo o básico, o direito de se sentirem confortáveis fazendo o que amam. Resultados esses que enchem de orgulho e de emoção aquelas que batalharam tanto por esse espaço.
E eu vejo um movimento incrível dos pais levando as meninas para o campo, sabe? A nossa turma de kids, basicamente, hoje 80% das pessoas que levam as nossas alunas para fazer aula são homens, são os pais. Às vezes levou um pai e um avô, sabe? Eu vejo esse movimento e eu fico incrivelmente emocionada e feliz, porque eu acho que é uma virada que a gente está tendo.
Então, se você tem um sonho...
O trabalho não é fácil, é difícil, mas é recompensador, né? Ver depois o brilho nos olhos de cada pessoa que tá ali jogando com você por conta daquilo que você tá desenvolvendo e oferecendo para a vida delas.
Então, se tem uma ideia, se tem um projeto legal, começa a fazer, mesmo que pequenininho, e você vai ver que o universo conspira a favor.
E hoje a gente está vendo que a gente consegue cooperar e ser muito mais forte. Acho que o Juntas Somos Mais Fortes deixou de ser hashtag e virou uma realidade.
Bom, é sempre importante reforçar Lugar de mulher é no empreendedorismo, no futebol ou onde ela quiser.
Saber que existe um espaço onde você pode jogar o que você quiser, da forma que você quiser, de fato traz esse empoderamento. Eu sou livre, sou mulher e posso jogar futebol.
Que vocês nunca desistam do sonho de vocês. Não deixe de jogar por conta de opinião de outras pessoas. Futebol é de todo mundo e é lindo.
Olha essas meninas, mandam na redonda, dão olé no mundo com dom.